Rico, né? Família. Isso aí ali no Paraguai, né? Você tem muitas famílias também, mas eu acho que onde está, tá bem feito, é só fazer uma recuperação adequada e
transformar. Mas qual é a produção, João Anjo? Qual é o melhor caminho? Ali ou lá?
Então, depende de onde você está, né? Se você está aqui mais para cá de Santa Rita,
não, eu digo compensa. No sentido de mais.
Ah, não, aí é lá mesmo, onde está a estrada do Sertãozinho mesmo, é melhor.
É lá, né?
É melhor.
É aquela linha, mas que ela precisava ser revitalizada, né? Mas o município não consegue fazer isso. Mesmo porque é uma extensão grande.
É, temos projeto em andamento, né? Aquela questão da Itaipu Binacional, dos projetos que tem aí, temos lá um trecho bom para ser feito em asfalto ali.
Basta não dar o todo suficiente ali, né?
Não. Mas é assim, Oswaldo, para quem não tem nada, conseguir 30% do asfalto já é uma grande coisa, né? E principalmente na região que vai ser recuperado, é a pior região que todo mundo fala, que até depois do Papa, ali naquela subida violenta lá embaixo, né? Aquela subida grande lá, pesada.
Que aquela ali, acho que é a que então, mais...
E se conseguirmos a concretização real da binacional com dinheiro, com a verba, vai resolver praticamente o maior problema nosso hoje, né?
É, mas as soluções elas vão aparecendo ao longo do tempo, né?
Sim.
E essas inovações acabam ocorrendo. Situação das pontes, João. Resolvido, como é que está na zona rural? Porque nós tivemos várias pontes que ficaram com aqueles problemas.
Tivemos várias pontes com problema. Em todas elas nós demos um jeito de ter circulação, de passar. Aí tivemos vários entraves na aquisição, porque o governo do estado havia prometido para a prefeitura as vigas, né? Eles vão para fazer pontes de vão livre. Na época foram feitos os projetos, foram corridos atrás, a prefeitura fez a parte dela e na hora que partimos pro bem bom, que é buscar as vigas, o estado não tinha as vigas, aí não conseguimos, parou tudo. E aí você sabe, né? Tudo que é público, prefeitura, sempre é muito moroso, né? Não concordo com isso, mas é muito moroso. E aí partimos para uma segunda opção, que era comprar as aduelas. E comprar aduelas, você sabe, né? Também é licitação, é tudo com prazo, demora. Enfim, no mês de novembro conseguimos fazer a licitação, compramos as aduelas suficiente para recuperar todas as pontes e da zona rural. Agora, tínhamos dentro de Bandeirantes, ali na Rua Paraná, né, na continuação ali para Sapedeira, aquela ponte que estava condenada e que não podia ser passar por ela. Aí resolvemos, né, junto com o prefeito, fazer aquela ali primeiro, que muita gente depende daquela passagem ali. Iniciamos a obra, né, ali na ponte, umas duas semanas atrás. Estamos caminhando, essa semana agora, a partir de quarta-feira, já vamos fazer a limpeza e a regularização do solo dentro do leito do rio. Tivemos que fazer o desvio do rio lá, né, para poder trabalhar. Mas a equipe da prefeitura está trabalhando junto com o apoio da agricultura, máquinas, né? Então, quarta-feira, a gente começa a fazer esse serviço e acredito que no início da próxima semana, no mais final da outra semana, estaremos começando a colocar as aduelas lá. Acabando ali, a gente comprou aduelas para todas as pontes e a gente vai...
ali vão ser aduelas que tamanho ali, João? Qual é a largura e a altura dela?
Ali ela são 3 metros por 3 metros, 3 de largura por 3 de altura.
Uma caixa.
É uma caixa, né? Que nem aquela, é uma manilha quadrada, né? Imagina uma manilha redonda, imagina uma quadrada. E as rodas colocaremos ali 3 carreiras de 9, né? Aduelas, de 12 arruelas, e teremos então...
A base já está pronta para ser colocada.
Não, a base estamos fazendo, porque ali é por sorte, né? Eu diria que é sorte, tem hora que fala que tem uma laje muito grande onde está aquela passagem ali. Então agora é só limpar, regularizar com pedras, né? Porque a duela, ela não pode ser colocada de qualquer maneira, não. Ela tem que ser assentada, rejuntada, um negócio assim, não é qualquer um que vai lá colocando, não. Exige um trabalho de uma perfeição muito grande, porque em qualquer abalo, qualquer tremor com caminhão pesado, quebra, daí, meu amigo, arranca tudo fora e joga fora. Então, um negócio...
Então não começou ali o trabalho ainda?
Já começou, porque a gente tem que abrir o leito, né? Já arrancamos a ponte velha, abrimos todo o espaço para onde vamos trabalhar embaixo, né?
Então agora é só colocar as
aduelas. Agora é começar a limpeza, né, do resto de terra que tem em cima da rocha, da base, colocar uma camada de rachão, uma camada de pedra graduada, para nivelar, fazer uma camada de concreto em cima, para ficar bem nivelada para assentar a duela. Aí tem que ficar uma mesa para colocar elas. Ela não pode, depois de colocada, ela não pode mexer. Mexeu, quebrou e aí perde tudo.
Tá. Tá, essas 3x3, então, é, estão sendo colocadas aí na zona rural.
Na zona rural são todas 3x3 também. Todas também. Não, eu acredito que, pelo que eu conheço, pelo que estou vendo, nenhuma, as aduelas, assim, elas são no mínimo o dobro do que existe hoje na zona rural. Então, por exemplo, vou só dar um exemplo aqui, tem mais, mas lá no assentamento, lá no Malaguini, que a turma fala, né? Lá na Cabiúna. Lá, a ponte lá é 2 metros por 2,60. Então, se você fizer em metro quadrado isso aí, nós vamos colocar uma de 9, de 3x3. Isso aí é quase o dobro do tamanho, entendeu? Porque vai acabar com o problema de enchentes, né? Eu diria assim, essa enchente que passou lá, se tivesse essa duela, não teria causado estrago nas pontes. Mas, aos poucos, nós vamos fazendo isso aí.
Então, nós vamos ter aí, quantas foram compradas?
Foram compradas 81 peças.
Peças.
Vamos fazer a
só ponte, ali na ponte da Paraná.
Vai usar 36.
Paraná hoje, vamos falar que senão o pessoal... Ah, você não fala porque que é o nome do... Ela é José Ives de Souza.
José Ives de Souza, é uma continuação, né? Parece que eu, enfim. Mas ali vão usar 36 e as outras são usadas na
zona rural.
Isso.
É porque nós tivemos a base de quase 10 pontos rodando na zona rural.
Nós estamos analisando essa questão desse trecho de água, né? Vamos falar assim, que pega lá em cima na entrada da Bela Vista, naquela ponte lá que também inunda, aí desce ali na ponte que tem hoje, que na rua... onde está fazendo o asfalto novo ali, que tinha problema da... Na segunda rua, na segunda ponte descendo ali, que tem um pessoal ali que faz...
Na Vereador de
Santana. Exatamente.
Eliarantes.
Então, é aquela rua ali e também na ponte, Oswaldo, aqui da Iara, que sai para o caminho da Iara. Você sabe que há um tempo atrás o ex-prefeito Zé Fernandes construiu ali, aumentou, né, a passagem de água ali, mas ainda assim enche. Então, nós estamos pensando também em colocar duelas ali, porque tem... duas passagens, mas uma passagem de manilha, e realmente acabar com esse problema de enchentes nessa região, dessa população que mora nessa região da cidade.
E mesmo porque aquela Eliarantes ali tem uma ação judicial ali, né?
Tem
que ser cumprida, né?
Tem que ser alguma, tem. Tá sendo
vai ter que vai ter que aumentar a vazão daquela ponte.
Sim,
ali.
Sim.
E ali já vai a próxima, o próximo atacado, não?
Não é o próximo ainda. Nós estamos em análise, né? Que poderá ser, né? Mas ainda não é... Não
mesmo tá porque certo. Na medida judicial tinha um prazo para definir aquilo ali, João?
Não lembro desse prazo, Oswaldo, não cheguei a ver.
É porque ali é naquela área da água do CAI ali, né?
Isso.
Uma medida judicial que,
isso,
inclusive com problemas que nós temos ali, né? Então ali é acumula água também, na Eliarantes Pereira, que é o nome da rua, no Jardim Primavera, então causa um alagamento ali.
Sim.
E ali, então, mesmo porque vinha uma sujeira grande também,
eu
tenho a impressão que ali, a partir do momento que se fizer, vindo lá do Morro do Cabrito, descendo, fazer aquelas... os buracos, vamos dizer
as
assim.
Caixas de contenção,
as caixas,
né?
De contenção.
Lagoas
vai diminuir
contenção.
Bem, né?
Vai.
O pessoal fala lagoa, mas não é um buraco que vai fazer, vamos falar bem a verdade, né?
Lagoa quando está cheia d'água, quando não está, é um buraco.
É
um
buraco.
Na hora que secar, não tem água, não tem chuva, fica um buraco lá.
Um buraco. Agora, nós demais temos aí da situação do conselho que foi pedido na última reunião, João. Tem mais alguma coisa que chama a atenção? Porque aquela situação também ali próximo ao São Miguel Arcanjo até hoje não solucionou, né? A saída do pessoal da Água Branca.
Então a Água Branca está no impasse, né, Oswaldo? De que realmente o DR não autoriza a passagem lá. E não autorizando, segundo o código de trânsito que eles têm lá, ou o decreto que eles têm para se seguir, nós avaliamos e mesmo que quiséssemos, né, fazer um projeto, alguma coisa, não dá. Porque tem ali a área do Léo, né, que é o muro que ele está feito ali, não dá para levar para dentro. E fica muito próximo da rodovia, está dentro da área de limite deles, e eles não aprovam fazer esse tipo de coisa. Estamos aí vendo a possibilidade de fazer um desvio, né? Fazer um desvio, não, fazer uma nova pisarramento de uma outra saída para ajudar aquele povo lá.
E a saída seria onde?
E essa saída é um pouco para frente, né, do trevo, uns 600 metros para frente do trevo. Tem uma estrada que você sai, né, como se estivesse indo para Santa Mariana, você sai à direita e você vai sair lá no meio, na estrada do bairro mesmo, né, dentro do bairro já.
Nós já vindo, na saída vindo para cá, né?
Daqui para lá, né, você
pra
sai
direita.
De Bandeirantes. Aí você sai de Bandeirantes, você
vai entrar à direita.
Entra à direita, parece que é do Soidália ali, né, da Cruz de Inácio, uma terra ali, não vão passar por dentro.
E mais próximo à ponte ali. Mais,
uns 300 metros antes da entrada da fazenda do Taxinha, lá naquela região ali. Um pouco antes.
Um pouco antes ali. Isso. Vai fazer um desvio ali para chegar até ali.
Vamos cascalhar para deixar uma outra possibilidade de saída ali em caso de chuva, alguma coisa assim.
É, porque na verdade aumenta um pouquinho, mas pelo menos tem uma saída, né?
Tem mais segurança, né, Oswaldo? E nessa saída, assim que a nova concessionária da rodovia assumir, né? Porque fala que já assumiu, mas você vai ligar, ainda não. A gente vai fazer uma solicitação de construção de um trevo, uma rotatória ali para que esse povo tenha facilidade.
Mas na verdade ali nós não temos, porque não foi o leilão ainda, né?
Não, o leilão já teve, já tem, já, não, o nosso trecho está na concessão.
Não, mas ele não entra para o Jataizinho ali? Acho que aquele é para não pertencer ao Jataizinho, não vai não?
Não sei, eu sei que nós ainda, porque não dá para me enviar um ofício para o DR, não dá para me mandar para o DENIT, porque quando falo com ele, eles falam assim, ó, aguarde a nova concessionária.
É porque, na verdade, essa nova concessionária desse lote aí pegou aqui Cambará, né?
Não, pegou tudo, ó, desse trecho tudo aqui. Nós já temos no projeto, já tem o pontilhão que vai ser feito ali na saída do cemitério para cruzar, para ir para
a Unidade. Ela englobou ali?
Já tem o
porque
pontilhão.
Porque, na verdade, o Jataizinho não saiu ainda.
Então, mas o nosso aqui já contempla todos esses pontilhões aqui em cima para...
Sim, né?
A Batiá, por exemplo, tem um pontilhão ali, já está tudo num projeto.
Mas ele está nessa linha.
Já está, quem ganhou a concessão, ganhou com a responsabilidade de construir esses
coisas. Não, porque eu não vi outra, porque para mim o trecho deles vão até ali só.
Não, o trecho é até Jacarezinho, até lá no Ourinhos, né?
Ourinhos. Então, mas é de Ourinhos a Londrina,
Ourinhos
não.
De Ourinhos a Londrina.
Porque me parece que ali não teria ainda.
Já tem. Nós já vimos o projeto. Já.
Sim, não, o projeto tudo bem, eu estou falando a concessionária que veio.
Já tem a concessão, tanto é que eu tentei mandar ofício para ele, falando, não mandem para nós. Assim que a concessionária assumir, você encaminha para a concessionária.
É, e é importante que se faça, né? Vamos dizer bem a verdade, porque... Seja quem for, a quem de direito vai ter que fazer,
não tem jeito.
Vai ter que fazer, porque nós estamos nessa expectativa, porque nós temos que ter um trevo bom aqui para batear.
Ali é perigoso.
É, aqui é perigoso.
Aquele lá do cemitério eu acho muito mais perigoso, porque tem aquela de lá para cá, para quem vem de lá.
Mas o que contempla é o daqui, não contempla
lá. Não, contempla lá também. Pode ficar tranquilo que vai contemplar.
Tomara que contemple, porque no projeto original, né?
Se não contemplar, nós vamos fazer ofício e vamos contemplar, porque precisa.
É mesmo porque ali também nós estamos vendo desvio, né?
É, e são vários pontos perigosos.
A BR-885, né?
Eles querem proibir, por exemplo, na Água Branca, eles não querem deixar que o pessoal da Água Branca entre, porque é perigoso, que não sei o quê. Eu fui a Londrina, outro dia, há tempo, dias atrás, aí, junto com o diretor nosso, o Leandro, e nós contamos 223 saídas irregulares.
Sim. Ah, isso é?
Como é que você entra no asfalto? Todas são irregulares, então. Não pode entrar, você tem que ter trevo rotatório. E eles fazem trevo rotatório, por exemplo, eles mudaram para fazer aquele trevo ali, antes ainda da rotatória do São Miguel, né? Aquele trevo, eles mudaram a entrada das Três Águas, que era um pouco abaixo. Eles mudaram a entrada, jogaram para cima e não fizeram rotatória. Então, quer dizer, é uma incoerência muito grande quando se trata de beneficiar a população. Mas, enfim, estamos trabalhando, estamos correndo para que seja melhorada a situação.
É, porque, na verdade, nós vamos ter o pedágio começando a cobrar, que é Jacarezinho, que é já a partir do mês que vem.
Sim.
Né? Por isso que em Londrina ainda não, em Jataizinho não, por isso que eu achei que estava contemplado lá, ainda não... Aquele Jataizinho ali não
vai,
ainda não
vai reformar, você vai ver, fique tranquilo que eles vão reformar.
Ah, não, estou dizendo nesse que foi agora, que saiu agora a PR.
Eu vou mandar para você depois aí no WhatsApp seu aí essa questão.
Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, porque Jataizinho não está ainda, não foi ainda.
Não
Jataizinho
tá ainda.
Vai ainda.
Vai, você fala leilão?
Ah, leilão ainda. Jataizinho.
É outro lote.
É outro lote,
não
pertence
é o que
outro
me
lote.
Consta, não. Mas tudo bem, vamos.
Tá, não, mas o que importa é que deve sair, né?
Uhum.
Mas agora, dentro da nossa zona rural, o que é que está mais preocupando, João?
Olha, Oswaldo, agora é época de safra, de colheita, né? Iniciou-se a colheita aí, a secretaria está, na medida do possível, socorrendo todos os produtores, porque às vezes a estrada principal está boa, mas os carreadores, onde ele sai com a safra, não está. Mas todos aqueles que estão pedindo, nós estamos atendendo sem, né? Sem medir. de esforços aí. E aqueles que têm sua estrada que vai colher, entrem em contato com a gente, que a gente está com a moto niveladora, temos duas motos niveladoras fazendo só esse tipo de serviço aí agora para a colheita.
Né? Mas a gente com a sabe prioridade para as que prioridade, tiver piores,
exatamente. Né? Claro que a pessoa tem que ter consciência, né? Uhum. Eu fui lá para na estrada do Ormenese, aliás, das Três Águas, e a estrada está muito boa, você anda a 60, 70 km por hora, mas daí alguém me ligou e falou assim, olha, tem muita pedrinha solta. Não dá, né? Não dá. Se não chover, eu não consigo passar um rolo para compactar isso, porque quanto mais eu mexo numa estrada seca, pior é. Mas, à medida possível, assim que der uma chuva, a gente vai passar um rolo e vamos acertar esses trechos também. Estamos fazendo isso em toda a zona rural. Estamos trabalhando agora, Oswaldo, queria salientar, ali na, entramos na região da Fazenda Paraguai, né? Pinto Lima, Fazenda 6 Anos, Água da Onça, vamos sair lá na Santa Rita, até na estrada do Sertãozinho. Já faz tempo que aquele povo está esperando, começamos ali na semana passada, na quinta-feira, e vamos fazer toda aquela região ali nas estradas principais e algumas vicinais, conforme necessidade. Estávamos na Iara, né? Tivemos que sair de lá da Iara, não porque não queremos fazer lá, que muita gente fala, né? A máquina sai, a pessoa não entende, né? Ao que a gente está fazendo, mas a gente vai voltar na Iara para terminar alguns trechos e alguns pedidos que foram feitos para nós. É só ter um pouquinho de paciência que a gente está atendendo todo mundo. Ficou muito bom a região da Iara ali para quem tem chácaras, né, que não conseguia chegar, me achava chuva, não ia para chácara, agora não. Agora todo mundo vai para chácara, tem algumas ainda, umas duas ou três, que está faltando arrumar isso, né? É as estradas que levam até a chácara, né? Não estou fazendo serviço na chácara, né? Mas as estradas que levam até a chácara, está ficando muito boa, tem muita gente agradecendo, muita gente dizendo que ficou muito boa, que nem acreditava que isso pudesse acontecer.
É só para a gente voltar ao caso do pedágio, o lote 2 ele contempla até Cornélio Procópio, Ourinhos a Cornélio Procópio.
Ah, é?
O lote 3 e 4 que entra Londrina e entra ali já está exigindo,
ah,
só
para tá, completar. Então nós já estamos
é no lote... É que nós estamos dentro do lote 2, que é o lote que contempla aqui, que tem a obrigação de fazer exatamente a duplicação da BR-369, Ourinhos Cornélio Procópio.
Tá certo.
É que eu fui buscar o projeto aqui, senão a gente fala uma coisa aqui. E as pessoas cobram, né? Na verdade cobram, né? Mas é que nesse 2 aqui não... Lá ainda não saiu, lá vai sair agora no próximo, que é lote 4, que é aquela região lá, tá? Que vai pegar essa região, né? Nós entramos aqui no lote 4, 3 e 4, vamos dizer assim, que é sentido Cornélio, isso. Cornélio, Londrina, aí no lote 4 já entra ali Maringá, Palavra, e aquela adjacência lá. Então nós é aqui pra cá, pra baixo aqui já tá tudo legal. Ô João, mas no sentido ali da ponte para lá, o pessoal ainda pergunta, você acha que vai dar quanto tempo ainda para definir aquilo ali? Ali... O pessoal está preocupado. Quantos carros vão passar? Vão passar dois carros ali.
Não, ali vão passar dois carros, ali vai ter guarda-reio dos dois lados, vai passar pedestre dos dois lados, né? Ela vai ficar. Estamos fazendo um serviço.
Vai estar bem largo,
então. Não, estamos fazendo um serviço decente para aquele povo ali, não é? Tá. Às vezes pode até demorar um pouquinho mais, porque é assim, Oswaldo. Quem está executando somos nós, né? A prefeitura está executando isso. E ninguém nunca fez isso em Bandeirantes, né?
No mínimo uns 8 metros.
Não, vai ter mais.
Mais de 8?
Total vai dar... São 12 aduelas de 1 metro. Então são 12 metros total. Tira 1,20 metro de passarela dos dois lados, né? Mais o tamanho das muretas, essas coisas. Então é mais de 8 metros. Vai ficar um negócio bonito, um negócio que o povo merece ali.
Bom, pessoal perguntando aqui, a Boa Pastora.
A Boa Pastora é um caminho que a gente já passamos várias vezes lá só com moto niveladora e rolo, e é um outro lugar que a gente precisa ir para fazer cascalho, né? Para dar uma catada. E está na nossa programação que a primeira chuva que der, nós vamos passar lá com o rolo e a máquina de novo para dar uma arrumada até a gente poder chegar com o cascalho lá.
É outro caso aqui do Alto da Água da Divisa.
Ali é um problema, né, Oswaldo? Porque é muita pedra.
Ali próximo ao centro Piscione.
Isso,
ali
nós vamos arrumar lá. A gente quer fazer a estrada do Paraguai, a gente acredita assim, ó, uns 20 dias de serviço ali, a gente sai dali e aí a gente vai voltar nessas regiões onde já passamos, né? E ficou alguma coisa para trás. Porque a gente entende que tem lugar que não dava para transitar, que era problemático, nós fizemos. E fomos fazendo quem estava em situação pior, né? Mas agora a gente vai voltar nos próximos dias aí e fazer todo esse serviço aí.
É mesmo, porque sair de um lugar para o outro, o transporte de máquina, que
é, tem um problema, muita gente reclamando, né, para mim, que não consegue mais andar com a plataforma, com a máquina, né? Então, por quê? Tecnologia, evolução, todo mundo comprando plataforma maior, tem alguns lugares que não passam, né? Ali na Jacutinga, ali na frente de Ipaiara, tem uma passagem ali que eu preciso fazer lá, a pessoa não passa, a estrada é muito estreita. E aí, antigamente, né, as máquinas eram muito menores, né, agora não, agora o pessoal estão se modernizando e algumas plataformas não passam. E aí toda hora fica tirando a plataforma para levar para o outro lado, é complicado. Ou então dá uma volta muito grande, o cara teria que andar 7, 8 quilômetros para voltar em lugar que dá menos de 1 quilômetro. Né? Então vamos acabar com esse problema também. Corrigindo.
É, porque o caminhão também deu problema esses dias, né? Que leva as máquinas também, né?
É, nós tínhamos um problema com o caminhão que transporta a máquina já há algum tempo, mas foi solucionado, né? Estamos bem agora. Agora já não tem mais problema de ter que levar a máquina com urgência, com rapidez, aliás, não com urgência, com rapidez. Ficou fácil agora.
É, mesmo porque também nós tínhamos um trabalho, João, o pessoal está falando aqui no lixo nas estradas rurais aí. Mas aí foi feito um trabalho, né? Que colocar aquelas lixeiras e tal, mas pouca gente respeita, né?
Oswaldo, a questão da lixeira, nós estamos tratando isso aí. O Conselho Municipal de Agricultura assumiu essa causa. Nós vamos, na próxima reunião agora, vamos ter lá na reunião o secretário do Meio Ambiente, nós vamos ter lá o Richard, que é o rapaz responsável pela coleta de lixo, e todo mundo vai expor a realidade, né? Infelizmente, a ideia de colocar uma manilha, por exemplo, lá na zona rural, e semanalmente, duas vezes por semana, passar um caminhão pegar. A ideia é legal, a ideia é fantástica, mas é assim, é como na cidade. Infelizmente, tem pessoas que não respeitam. Oswaldo, eles jogam um cachorro morto dentro da manilha.
Sim.
Aí sai o coitado aqui, né, que tá ali, catador de lixo, vai lá, quando ele agacha dentro da manilha para tirar o lixo, ah, não dá, né? É desmerecedor o negócio desse. Acho que é lamentável esse tipo de cena. E aí o cara não quer ir lá catar. E eu dou razão para ele. Então nós estamos aí avaliando e vamos fazer na próxima reunião, tomar uma atitude quanto ao melhor maneira e conscientização, né? Ah, rapaz, não custa, né? Morreu o seu cachorro, faz um buraco em qualquer lugar, enterra o teu cachorro, né? Enterra o teu gato, enterra o teu animal. É complicado esse tipo de coisa.
Fora aqueles que ainda chega perto, ali, tipo 30, 50 metros, e joga ali no chão mesmo,
isso é lamentável.
No meio,
né,
da pista.
É lamentável, cara. Você vai pra zona rural hoje, um lugar que devia ser, né? Sempre foi assim, né? Você quer ir num lugar puro, ar limpo, vai na zona rural. Tem muito lugar que não tá mais assim, não. O povo joga mesmo, ele joga na beira da estrada, né?
O que está chamando mais atenção também, não é só isso aí de animal morto. É que o pessoal está levando também, é material, resto material.
Não, estão
jogando tudo.
Tudo, joga tudo dentro. Ele tirou da casa dele, que se ele conseguiu ensacar, ele joga lá dentro. E isso atrapalha o serviço.
Estou dizendo
público.
Nas estradas, na beira das estradas, estão jogando também.
Sim, estão jogando, resto de telha, resto de construção, resto de tudo, sofá, cama, mesa, cadeira, joga tudo fora, televisão, tem televisão jogada.
Estão jogando aqui, ó, você vê aqui, ó, mandam foto aqui, ó, você vê a situação. Não pega resto de coisa.
Não, isso é lamentável, essa foto que você está mandando para nós, dá.
Então é absurdo. Então são vários pontos que a gente está vendo isso aí na zona rural.
É muito triste.
Além de abandono de animais, né, que nós estamos vendo.
Exato, esse é o pior, né? Hoje em dia todo mundo fala que temos que proteger, temos que, né, tem que cuidar, mas tem muita gente ainda. E, Oswaldo, uma coisa que eu fico assim triste é assim, eu tenho certeza que alguém está vendo alguém jogando esse lixo.
É só filmar.
Alguém está vendo, conhece a pessoa que faz esse tipo de coisa, né? Porque quem joga lixo uma vez, ele joga sempre. Não custa. Ligue anônimo pra gente. Ó, não quero ser, tá bom, mas ligue pra gente ir lá conversar com essa pessoa. Né, para ver se a pessoa tem algum problema mental ou se a pessoa quer fazer isso por querer mesmo, que não é possível, né? Chega uma hora que você começa a desconfiar, você começa a...
Mas você filmar e denunciar, você vai
fazer com que tem tantos vídeos aí.
Crime ambiental.
Vídeos rodando aí de denúncias, né, que o cara faz. Filma essa pessoa, tira uma foto, manda pra gente. É, assim, aquela pessoa que quer o bem pra casa dele, ele tem que cuidar do vizinho. Se o vizinho tá fazendo errado, denuncia o vizinho. Porque senão a tua casa vai ter lote sujo, né? Você vê que o Bandeirante tem muito lote sujo, gente. Mas isso aí é porque ninguém fala nada, né? A pessoa não reclama, né? Denuncia o seu lote. Ah, mas a prefeitura... Não, vamos fazer a nossa parte também. Tudo é prefeitura, tudo é o governo, tudo é não sei o quê, aí é complicado.
Mais alguma coisa, João, que você queira colocar dentro do Jornal Operação Cidade?
Quero sim. Lá nas Três Águas tem alguns lugares que eu preciso voltar urgente lá para fazer cascalho. Eu sei que está ruim, né? Na Cabiúna também, eu sei que tem alguns lugares que as pessoas estão pedindo bastante. Aguarda que a gente vai.
Boa Pastora,
o pessoal está reclamando. Boa Pastora não fizemos praticamente nada ainda, eu reconheço, dou a mão palmatória.
E lá estão jogando muito lixo também, né?
Também, também. Mas isso aí. O que eu queria falar aqui, Oswaldo, é. Lá no, a Secretaria da Administração está fazendo várias ações, né, de limpeza, de trabalho nos bairros rurais, que acho que a secretária até virá aqui falar sobre isso.
Na quarta-feira.
Mas a Secretaria da Agricultura, juntamente com a Secretaria da Administração e da Meio Ambiente, estará promovendo, né, lá no Sertãozinho um serviço de limpeza geral, de reestruturação do bairro. Estaremos lá por 3 dias, né, trabalhando arduamente para que o pessoal do Sertãozinho tenha um lugar melhor para se viver. Né? Vamos tentar. 1, 2 e 3.
1, 2 e 3.
Agora de março. E no dia 3, inclusive, a associação lá estará promovendo uma cavalgada, né, para incentivar o povo a participar desse projeto nosso. E essa cavalgada é promovida pela associação. E será muito bonito, né? Quero convidar todos vocês aí que gostam, né, de ter o seu cavalo. Eu gosto, mas não tenho o meu cavalo. Se alguém tiver um com arreio e tudo para me emprestar no dia, eu vou lá também. Cavalo manso, pelo amor de Deus.
Sexta, sábado e domingo, né, João?
É isso aí.
Vai poder ajudar, ué.
Não, sim.
Quem não quer que vai melhorar o seu bairro?
Não, sim. Nós vamos, inclusive,
distrito, né?
Nós vamos conseguir levantar todos os problemas. E assim, vale salientar que é o que vai acontecer agora aqui no Habitar Brasil, ali, nessa semana que vem, né?
É a prefeitura do seu bairro lá.
Prefeitura do seu bairro, mas é um negócio fantástico e vai ter lá no Sertãozinho também. Com várias atividades lá e tal. Então, acho que é importante salientar isso para que o povo se anime, né? Porque prefeitura, órgão público, não faz tudo sozinho. A gente precisa da população. A população está aí para ajudar. Vamos tirar o lixo realmente, né? Porque assim, você vai e faz o bairro limpo, trabalha o dia inteiro, caçamba para lá e para cá tirando lixo. Aí no outro dia você volta lá, tem lixo na rua. Então já tira já o teu lixo nesses dias. Ah, chame a gente, ó, tenho aqui, não consigo tirar. A gente entra lá, vai tirar. Vamos fazer um negócio decente para que podemos viver melhor, né? Para que possamos ajudar mais aí a população.
Você falou que na quarta, o pessoal está perguntando, na quarta-feira começa o trabalho das pedras irregulares nas Três Águas. Vai ter uma outra saída para Bandeirantes?
Sim, olha, esse trecho é um trecho assim, como é que eu diria, muito beneficiado, porque se você olhar, Oswaldo, é claro que de repente alguém vai andar 200 metros a mais, 300 metros a mais, mas a gente tem desvio em todos os trechos, todo o trecho, então assim que iniciar, a gente vai demarcar qual é o trecho que vai ser desviado. E o trecho desviado a gente vai proporcionar boa passagem nele. Vamos passar, limpar, para que ele possa
circular,
para que todo mundo possa circular normalmente, né? Então é a cada trecho nós vamos fazer um desvio. Esse trecho das Três Águas aí, ele é beneficiado por várias saídas, dá para andar bem.